MP no Rádio, o Ministério Público do Paraná, mais perto de você.
Os meses do verão geralmente são marcados por alguns eventos meteorológicos mais fortes, como enchentes e vendavais causados por tempestades. Olha, só no ano passado, quase 9 mil pessoas foram desalojadas ou ficaram desabrigadas no Paraná por causa de situações como essas, que além dos prejuízos materiais, colocam a vida de muita gente em perigo. Uma alternativa para diminuir os estragos e aumentar a segurança da população paranaense foi apresentada pela Defesa Civil do Paraná. O lançamento, no final do ano passado, de um serviço de alerta por mensagens no celular, por SMS. O sistema foi criado a partir de uma lei, a Lei 12.340, que trata da prevenção ao risco de desastres e obriga as empresas de telefonia móvel a transmitirem gratuitamente informações de alerta à população. Para falar conosco sobre essa ferramenta e sobre como as pessoas podem se proteger em caso de desastres ambientais, nós recebemos nesta semana, no MP no Rádio, o Tenente Marcos Vidal da Silva Júnior, da Seção Operacional da Defesa Civil do Paraná. Tenente, como é que funciona esse sistema de alerta por mensagens de celular, por SMS? Qualquer pessoa pode se cadastrar? Como é que faz?
Sim, um sistema que possibilita que qualquer pessoa receba esses alertas, essas informações da Defesa Civil diretamente no seu celular. Esse sistema foi desenvolvido a partir de algumas reuniões entre a Defesa Civil Nacional, Defesa Civil dos Estados, Anatel e as companhias de telefonia para fazer com que as pessoas conseguissem receber essas informações diretamente. Então, basta que as pessoas façam o cadastro. Para isso, elas precisam mandar um SMS do seu celular para o número 4199.
4199.
4199.
40199, só isso. Manda lá o SMS.
Esse é o número para o qual elas têm que mandar. E elas vão mandar no corpo da mensagem o CEP delas. A partir disso, elas vão receber uma mensagem de confirmação do cadastramento e ali, sempre que tiver uma mensagem, um alerta da Defesa Civil, elas vão receber um SMS, uma mensagem ali no celular, informando que tem um risco de vendaval, um risco de chuva forte, que pode afetar a região.
Então, essa identificação pelo CEP é justamente para a mensagem ser específica para a região onde aquela pessoa está.
Isso, exatamente. Até explicando, esses alertas, eles englobam áreas, né? Então, a área do município ou os municípios próximos. Então, ela sabe que aquela região ali pode ser afetada por algum tipo de evento meteorológico severo, que pode causar algum tipo de desastre, como enchente, um vendaval. Então, ela já pode se precaver, tomar algumas precauções para que ela não sofra danos e prejuízos em virtude desse vento forte ou dessa chuva forte que vai acontecer.
Muito bem, então a pessoa não precisa escrever nada, só o CEP dela ali na mensagem para o 40199. E aí ela passa a receber. E como esses incidentes meteorológicos são previstos? Como é que funcionam esses alertas? Vamos dizer, uma região que vai passar por um vendaval, por exemplo, recebe que tipo de aviso?
Ela vai receber esse alerta, a gente recebe as informações do CIMEPAR, principalmente, e dos demais órgãos meteorológicos, como o INPE, por exemplo, né? O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Então, existe toda uma rede de informações de satélites, radares, estações meteorológicas que repassam essas informações, vão colhendo e repassando essas informações. E quando há a previsão de que um vento forte, uma chuva forte, um granizo pode chegar naquela região, a gente já começa a mobilizar, insere os dados dentro do sistema, os municípios que podem ser afetados por aquele tipo de evento. E dando enter ali, né, isso já entra no sistema e dispara, ele distribui para todas as operadoras que fazem o envio daí para as pessoas que se cadastraram. Então a pessoa precisa ir lá e se cadastrar para que ela consiga receber o alerta. Né, lembrando que é gratuito também. Não precisa pagar nada.
Tá certo. E, E esses avisos vêm com um texto explicativo? Como é que funciona? É só assim, vendaval, o granizo. É, porque para a pessoa não ficar, digamos assim, alarmada inutilmente, ou como é que é? Só alguma coisa severa, importante, ou qualquer evento que gere alguma necessidade de cuidado já é avisado? Qual é o grau de evento que é avisado e como ele é avisado nesses textos?
Isso. A gente é um texto, o texto é padrão, né? Ele já vem risco de vendaval ou risco de chuva forte. Então a pessoa já sabe qual é o risco ali que tem. E já fala assim, monitore e fique num local seguro. É, então essas duas ações são muito importantes, né? A pessoa acompanhar, recebeu o alerta, ela vai acompanhar o tempo, o que está acontecendo mesmo, se vento está chovendo forte, está ventando forte. Se sim, eu vou tomar a precaução, vou ficar num local que eu não vou ficar exposto a esse tipo de risco. É, esses riscos também são, a gente tem uma preocupação de não informar, não é um boletim meteorológico, né? Então não é, vai chover fraco, vai, né, vai dar um ventinho, vai ficar mais frio hoje. Não é isso que a gente vai fazer. Então, sempre que tem uma possibilidade de uma chuva mais forte, um vento mais forte que possa ter um risco de causar algum tipo de desastre, aí sim a gente vai enviar esse alerta. Lembrando que hoje funciona muito por região, então ele pode não atingir especificamente a sua localidade e atingir uma localidade próxima. Mas você tendo essa informação, você já consegue se precaver, monitorar o tempo e tomar as precauções para não sofrer com o evento meteorológico.
Tenente, vamos então supor que a pessoa recebe o alerta de risco de um acidente meteorológico. O que é que ela deve fazer? Tem condutas específicas para cada situação, como, por exemplo, tempestades com muitos raios, ou alagamentos, ou vendavais? O que é que a pessoa deve fazer?
Então, tem condutas que são gerais, né? Então, é basicamente o que já vai vir indicado para ela na mensagem. Monitorar o tempo, monitorar o local, ficar alerta com novos boletins meteorológicos, novas informações e se deslocar para um local seguro, onde ela não vai ser afetada ali por uma enchente, por um deslizamento ou por um vendaval. Mas tem também algumas condutas específicas para cada tipo de desastre. Então, por exemplo, se a gente tem um vendaval, ela não vai ficar exposta no meio da rua ou se abrigar debaixo de árvores, debaixo de placas que podem ser afetadas, né? Se tiver um vento muito forte, aquela placa pode cair, pode chegar a afetar a pessoa. Então ela vai procurar uma edificação segura, que tenha um telhado mais forte. Se por acaso ela estiver num local desses e começar a ser levado o telhado, vai tentar também se abrigar num novo local ou ficar embaixo de algum tipo de objeto, uma mesa, onde ela consiga se proteger melhor. Isso tudo são condutas que ela pode tomar, por exemplo, no caso de um vendaval. Às vezes, se for um vento muito forte, até se estiver dirigindo, vai parar o carro. Espera o vento passar ali, pode desestabilizar, acabar causando um acidente e assim por diante. Um deslizamento. Tá, moro do lado de uma encosta. Minha casa é do lado de uma encosta. Então, vou olhar ali, tá. Já tem algum indício de movimentação, já começou a sair um pouco de terra ali, já está baixando. Tem mina de água na encosta. Estou vendo ali que tá vindo água por dentro da encosta. São indícios que pode acontecer um deslizamento. Então, já vou me preparar, já vou pegar alguns itens básicos, alguma alimentação, água, documento, medicamento, e não vou ficar ali. Não vou ficar esperando o desastre acontecer. Já tomo precauções, vejo para onde que eu posso, onde eu posso me abrigar, que eu não vou sofrer. Depois que a chuva passar, tudo, posso voltar para aquele local. Na nossa página da Defesa Civil, o www.defesacivil.pr.gov.br, a gente tem várias dicas sobre cada desastre específico, quais são os cuidados ali também para o pessoal, né, ir monitorando.
Bom, provavelmente a pessoa que mora perto de área de encosta, por exemplo, já deve estar interessada nesse serviço, porque já está numa área mais de risco, não é? ou numa área que é sujeita a enchentes mais comuns, é bem interessante, especialmente para quem já mora perto de uma área de risco, ou trabalha ou circula por uma área de risco. Mas qual é a orientação geral da Defesa Civil para esses meses de verão, em que são mais frequentes esses eventos mais graves, por exemplo, tempestades de verão, né, alagamentos ou esses vendavais que derrubam árvores, às vezes até é o risco óbvio, né, de cair em cima de carro, de casa. Eu já passei por uma situação em que eu vi uma araucária cair em cima de uma casa. Felizmente foi na varanda, destruiu a varanda, as pessoas estavam lá dentro, não sofreram nada. Mas eu pensei, meu Deus, né? Se tem alguém ali, é o fim, né? Então são coisas graves. E qual a orientação geral da Defesa Civil para esses meses de verão?
Perfeito. Realmente essas tempestades de verão, né, que são muito localizadas, vêm rápido, passam rápido, mas causam muitos estragos muitas vezes. Então as pessoas têm que ficar monitorando, né? Verificou ali, começou a ficar escuro o céu, tem aquele risco já de tempestade, de vento forte, raios também, né? As pessoas muitas vezes estão na praia, tem a possibilidade de raios. Não fique exposta ao risco, né? Tem a possibilidade ali, já pega suas coisas, vai para um local seguro, não vai ficar exposta a essa situação, né? Na praia tem a possibilidade, por exemplo, de tomar um raio ou ficar perto das árvores, né? Muitas casas de praia têm árvores próximas, então eu vou ficar num local mais afastado dessa árvore, onde eu não posso ser afetado, né? Num cômodo mais afastado, se eu não tiver como ir para um outro local. Se eu tiver numa área de encosta também, mesma recomendação. Eu nunca vou ficar naquele cômodo que é o mais próximo da encosta, porque ele vai ser o primeiro a ser afetado.
E no caso de raio na praia, não se deve ficar ali na praia.
Não se deve ficar na praia. Né? Começou a ter raio, né? Sai, vai para casa, vai para um local seguro, porque você vira um poste ali, um para-raio. Né? Só você ali em pé na areia ali, você vira um chamariz. A gente, inclusive, teve uma situação assim no último verão, né? Teve uma pessoa que foi afetada por um raio desse porque ela não saiu da praia. Então, as pessoas elas devem fazer todo esse monitoramento, ficar acompanhando esses informes da Defesa Civil, cadastro do CEP, acompanha as notícias na página da Defesa Civil, no Facebook da Defesa Civil. E sempre que aparentar o tempo ali alguma questão que pode ter um desastre, uma chuva forte, um vendaval, alguma coisa que pode causar esse desastre, pode te afetar, se precaveja, vá para um local seguro, né? Tenha isso em mente.
Bom, então, recapitulando ali no site www.defesacivil.pr.gov.br, tem informações específicas de segurança para cada um desses eventos. Exatamente. E para se cadastrar e receber o SMS 40199, basta enviar o CEP como mensagem, né? Põe lá o seu CEP e manda a mensagem que a pessoa vai passar a receber. Especialmente importante para quem já mora numa área de risco, porque vai ser sempre alertado. É um sistema muito interessante, né? A tecnologia ajudando aí na defesa das pessoas. Exato. Mais algo para finalizar, Tenente?
Isso, só lembrando que esse cadastramento também gratuito, não custa nada, e as pessoas também podem cadastrar mais de um CEP, se precisar.
Ah, perfeito, porque de repente, sei lá, trabalha num lugar, mora em outro, tem a casinha da praia, vai estar sempre precavido. Tenente, muito obrigado pela sua participação. O programa MP no Rádio é uma parceria do Ministério Público do Paraná e da AERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná. Comentários e sugestões podem ser feitos pelo e-mail mpnoradio@mppr.mp.br ou pelo telefone 41-3250-4469.
MP no Rádio, uma produção do Ministério Público do Paraná, em parceria com a Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.